Nós saudamos a todos de todo o coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo e desejamos as bênçãos de Deus a todos que estão conectados também. Somos gratos a Deus por esta nova manhã, onde fomos abençoados ricamente pela palavra de Deus, pela comunhão, pela Santa Ceia. Também nessa manhã, de todo o coração, queremos trazer a honra e o louvor. Vamos começar com o hino número 26 do pequeno livrinho. Venha ao Salvador, venha ainda hoje. Sim, esse maravilhoso Canaã, o irmão Branham disse, é o batismo com o Espírito Santo, onde cada promessa de Deus se tornará nossa. Não é o Canaã terrestre, mas sim o Canaã celestial, as promessas de Deus, o irmão Branham pregou sobre isso. Número 27, é verdade que Jesus morreu por mim?
Ave Maria, 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 ave Maria
Antes do irmão Borg nos trazer a palavra de introdução, o irmão Schmidt orar conosco, vamos cantar ainda o cântico número 3, Você está purificado pelo sangue, o pecado está retirado, número 3. Amém. Obrigado. O compositor pergunta aqui repetidamente, você está purificado pelo sangue? Você está purificado? Purificado pelo sangue redentor de Jesus? E nós podemos de todo o coração dizer, nós somos purificados pelo sangue do nosso Senhor. Ele retirou os nossos pecados. Não somente estão encobertos pelo sangue, mas foram eliminados para sempre no mar do esquecimento. No mar do esquecimento. Não é isso maravilhoso? Não somos gratos nesta manhã também por podermos estar aqui? Ontem vivenciamos como Deus torna viva a sua palavra em muitos corações. E quantos irmãos e irmãs vieram para a frente A palavra de Deus cumpre aquilo, ainda cumpre aquilo para qual Deus a enviou. Que também nessa manhã o Senhor possa falar a todos os nossos corações, que Ele possa fazer o que Ele prometeu a ti, para mim, na sua palavra. Antes de orarmos, lerei um versículo. Vamos nos levantar para isso. 1 Tessalonicenses, capítulo
13.
Aqui Paulo: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Podemos falar amém para isso? Glória e louvor. Eu sou grato a Deus por aquilo que já há muitos anos aqui, nesse lugar, o que nos foi pregado, que nós recebemos como palavra e reconhecemos e aceitamos como palavra de Deus, não como palavra de homem, como palavra de Deus. Eu sou grato a Deus, também nessa manhã, que o Senhor está no nosso meio, que Ele nos abençoará a todos juntamente. O Senhor nos abençoe. Pai Celestial, nós olhamos juntos para Ti, ao vivo e verdadeiro Deus, e reconhecemos e aceitamos a Sua palavra assim como está escrita, porque, Senhor, os Teus servos, os apóstolos, expressaram todos aos quais falaram e pregaram, aceitaram a palavra, não como palavra de homem, mas como a palavra do Senhor, nosso Deus. Também nós agradecemos por ter falado conosco no nosso tempo através da mesma palavra, porque Tu és o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Redentor e Salvador. Nós Te agradecemos, Senhor, por o sangue, ó Deus, como cantamos, o sangue nos purificou, nos santificou, não porque fôssemos bons, mas porque era Tua bondade e misericórdia para conosco e que nos determinasses para aceitarmos a Tua palavra, para crermos na Tua palavra e crermos a Ti, porque Tu és o grande Deus. A Ti nós clamamos e pedimos também, nessa manhã, esteja conosco, como confirmaste ontem a Tua palavra. Não voltou vazia, mas atingiu pessoas e corações que tinham um desejo. Nós todos temos esse desejo de sermos abençoados por Ti, com o poder das alturas, sermos preenchidos, ó Deus. Dá-nos pela Tua graça, Senhor, e nós Te agradecemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos cantar alguns corinhos. Ó, eu quero ver aquele que por mim morreu.
Yeah.
que todos possam cantar. Deixe-nos cantar o coro número 1 ainda. Eles vêm do leste e oeste. Corinho número 11, não é ele maravilhoso? Tu és digno, tu és... Vocês podem sentar-se. Também hoje desejamos as boas-vindas de todo o coração a todos no precioso e santo nome de nosso amado Senhor. E nós agradecemos especialmente todas as línguas, seja de toda a Europa ou outras partes do mundo. Nós agradecemos por nossos tradutores, que Deus também nos deu, para que cada pregação possa ser traduzida diretamente em 12 línguas diferentes, e todos também que estão aqui presentes dos diversos países e línguas possam ouvir juntamente. Simplesmente agradecer e mais uma vez agradecer pelo grande privilégio que Deus nos deu. Não somente que cumprimos a direta ordem e pregamos o Evangelho por testemunho a todos os povos, mas Deus também cuidou que nesse lugar a palavra seja pregada, a palavra que permanece na eternidade. Eu vos digo, irmãos e irmãs, nós não pregamos sobre a palavra, nós pregamos a palavra. E isto, na palavra de introdução, nós lemos muito claramente e ouvimos, não palavras de homens e pensamentos de homens sobre a palavra de Deus, mas sim a santa palavra de Deus, no original, é pregada. E simplesmente nós partimos que isso vale para todos nós, que nós que ouvimos a palavra, de fato, não recebemos com palavras de homens, mas sim como palavra de Deus. Aquilo, o que é de fato, assim nós lemos. Sim, nós de fato temos muitas saudações e ligações telefônicas, saudações do Cazaquistão, saudações do Ural, saudações da Ucrânia, saudações da Bulgária. Deixe-me mencionar isso. Nossos irmãos que há muitos anos, perto de Kishinev, na Moldávia, que eu encontrei lá, estão hoje como toda a família aqui e pedimos que se levantem. Onde vocês estão, toda a família, eles moram agora na Bulgária. Sim, lá vocês estão, uma bonita família, 7 crianças no total, 6 estão aqui. Deus os abençoe de forma especial. Então, saudações de Kubega, saudações de Mihalov, saudações do irmão Huberto, saudações do irmão Pare, de Burkina Faso, saudações do irmão Michê, saudações de Sorvete, da igreja lá, saudações de Ottawa, saudações do irmão Grâce de Dieu. Esse é um nome especial. Se carrega o nome Graça de Deus, Graça de Deus, Grâce de Dieu. Também é um nome especial. De fato, ele pôde escolher. Saudações do irmão Zanau, saudações do irmão Adi Romênia, saudações do irmão Alberto, saudações da Suécia, saudações calorosas dos irmãos e irmãs, saudações do irmão Safari, saudações do irmão Kilolo, saudações do irmão Yag, saudação dos irmãos e irmãs de Roma, todo o grupo de Roma, deixa saudar de coração, o irmão Jean de Lyon, o irmão Kalele, o irmão Adonis, o irmão de Dom, então o irmão Deu, e mais uma vez da Romênia. Agora me faltam, saudações do irmão Pope, de Joanesburgo. Quem esteve ainda, saudações que me foram passadas via telefone. Nós, de fato, estamos ligados no amor de Deus, no Espírito e na Palavra, intimamente ligados. Então temos que são esses preciosos irmãos de Atlanta, Gage. Deus abençoe no nosso meio. E o irmão convida que nós viajemos junto a México, Porto Rico e alguns países da língua espanhola. Deus é misericordioso. Deus chama para fora. Então, quanto tempo o número estiver completo, o Senhor cumprirá a sua promessa. E por favor, creiam de todo o coração aos seus. O Senhor disse, e o mesmo Ele diz hoje para nós: eu irei vos preparar morada e voltarei para buscar-vos comigo, para que estejais onde eu estou. E somos simplesmente gratos que o Senhor tão diretamente, pessoalmente, fala diretamente para nós e torna a promessa tão viva, que nenhum precisa se sentir excluído, e nenhum, deixa-me falar isso no nome do Senhor, ninguém ainda pense consigo mesmo: ou estarei de fato lá? Por favor, deixem tais pensamentos hoje aqui, de uma vez por todas. Deixem absolutamente nenhuma dúvida subir dentro de vós. Creiam a palavra do Senhor. Não olhem para vocês, as vossas insuficiências. Olhem para o Senhor, que fez um sacrifício perfeito. O seu sangue foi derramado, deu o seu sangue, a sua vida, para que tivesse uma noiva que possa encontrá-lo. E o agradável é, irmãos e irmãs, vendo espiritualmente, o mesmo aconteceu, o que aconteceu com Adão e Eva. Tão certo quanto Eva foi tirada de Adão e lhe foi então redirecionada, e simplesmente exclamou: dominado, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Então, o lado do segundo Adão, na cruz do Calvário, foi aberta. E o sangue do novo pacto jorrou. E a noiva foi redimida. E é carne da sua carne, ossos dos seus ossos. Não alguém, algum dele, saído, surgido dele, e será guiado de volta a ele. Simplesmente algo maravilhoso, se pensamos sobre isso, e podemos agradecer ao Senhor na fé. Deixa-me, para que não seja esquecido, falar mais uma vez claramente para nós que estamos aqui e para todos filhos de Deus em todo o mundo: não deixe nenhum pensamento da dúvida subir em vocês e pensar com vocês mesmos: ei, estarei eu? Não, de uma vez por todas, tão certo quanto a obra de redenção foi consumada, tão certo a noiva foi consumada nos olhos do noivo, qual seja, sem mancha e sem ruga. Assim está escrito, sim, em Efésios capítulo 5, versículo 27, que o nosso Senhor, Ele mesmo, não um homem de Deus, Ele mesmo, Ele terá a sua noiva sem mancha e sem ruga diante da sua face, Isso eu creio, assim está escrito, e nós cremos todos nisso. Então, que todos possam se sentir bem, todos que estão de visita, do Canadá, especialmente de Edmonton, e todos que estão aqui dos Estados Unidos, África do Sul, o que quer que seja, e de toda a Europa. E se penso que alguns, de fato, viajaram acima de 1.500 quilômetros para estarem aqui, outros acima de 1.000, outro acima de 800 quilômetros, outro 400. Irmãos e irmãs, eles vêm do leste e do oeste, eles vêm do sul e do norte, e eles vêm para serem preparados para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. Isso também pode ser dito mais uma vez: o mesmo Deus que comissionou Paulo e que já havia comissionado João Batista e diretamente deu indicações e disse: no qual virdes que o Espírito desce, esse é que batiza com Espírito e com fogo. E como foi dito a Paulo, eu te envio aos gentios. Ele foi testemunha de olhos e ouvidos daquilo o que Deus lhe havia dado no seu chamado. E por isso, com o poder do chamado divino e chamado envio divino, ele pôde, sob missão de Deus, dizer e escrever o que Deus havia dito e o que Deus queria que fosse escrito. Ele estava atuando em direta missão do Deus vivo. E o mesmo aconteceu nos nossos dias, através do ministério do irmão Branham. E se mencionamos isso, deixe-me dizer isso em amor, especialmente para todos que são novos, que chegaram. Por favor, não levem tropeço que aquilo que Deus fez nos nossos dias, que nós mencionamos isso, que nós nos referimos a isso e somos gratos. O que nos adiantaria saber o que Deus fez há 2000 anos atrás se não soubéssemos o que Ele está fazendo atualmente e o que fez no nosso tempo? E falou um direto chamado e envio para que a mensagem anteviria a segunda vinda de Cristo, e de fato antevém a segunda vinda de Cristo. E antes de mostrar a foto, eu quero mencionar o mesmo Deus, o mesmo Senhor, que guiou de forma assim que o irmão Branham, enviado por Deus, trouxe a mensagem, nos trouxe a origem, ao fundamento original, para todas as doutrinas bíblicas originais, nos trouxe de volta a isso, tão certo que o alimento espiritual do qual vivemos foi armazenado, tão certo tem que ser repartido. E nosso Senhor fala: o meu alimento é que eu faça a vontade daquele que me enviou. o homem, o Senhor nos diz, o homem não vive do pão somente, mas sim de cada palavra, sem exceção, de cada palavra que saiu da boca de Deus. E que o Senhor também cuidou que após a partida ao lar do irmão Branham, a mensagem divina fosse levada a todo mundo. Isso não é a minha ou a sua decisão, isto foi, permanece e é decisão divina, e assim somos simplesmente gratos. Não se trata do carregador da mensagem, se trata-se da mensagem. Mas sem o carregador não há uma mensagem, e por isso o nosso Senhor disse: abençoado são os pés daqueles que pregam a mensagem da paz, até os pés, não somente a boca, também os pés que trazem a mensagem divina ao povo de Deus, os pés também são abençoados. E se eu penso que o Senhor de fato guiou assim, que nós pudemos carregar essa mensagem a todo mundo. Vocês certamente ouviram da última viagem à Romênia. Foi uma das mais poderosas, um dos fins de semana mais poderosos que nós vivenciamos. As reuniões em Bruxelas, em Paris, em Praga, em Bratislava, todos os lugares, em Zurique, todos os lugares foram abençoadas. Mas aquilo que vivenciamos na Romênia foi extraordinário. Eu tive um dia de 10 horas, um dia de 10 horas. Antes das 8 horas eu fui, me buscaram, e um pouco antes das 8 horas eu voltei de novo a Bucareste. Isso não foi tudo. Então os irmãos falaram: agora você pode descansar uma hora, então nós te buscaremos de novo, nós voltaremos também como irmãos ainda para ti. Foi extraordinário, seja a reunião em Bucareste, então uma hora na televisão. Deus de fato abriu os corações e deu a palavra, então veio o voo, também uma vivência especial, e a viagem a Brasov, antigamente chamava Cidade da Coroa, em Siemensburg, a região mais bonita lá, de toda a região mais bonita do país. Um país parecia como Davos, na Suíça. E saibam o que aconteceu. Na metade do caminho, o piloto teve que voltar. Nós tivemos que fazer uma aterrissagem de emergência. E tivemos, então, que ir os últimos 109 quilômetros com o táxi. Eu tive o privilégio de uma vez de ver o país por cima e então ver o país como é a direita e a esquerda. Às 11 horas começou o culto, meio-dia e 10 nós estivemos na plataforma. Então Deus abençoou além da medida, ele abençoou. E depois de muito tempo, eu disse: irmãos e irmãs, poderia ser a última vez. Eu quero me despedir de todos vocês. Então vieram cerca de 1.200, entre 1.200 ou 1.300 pessoas, irmãs e irmãos. Passaram, então, e a eles todos eu apertei a mão e sabia no meu coração: nós nos veremos novamente no Senhor. Irmãos e irmãs, nós pregamos a verdade, a absoluta verdade, com todas as promessas que Deus nos deu em Sua palavra. Então, deixe-me mencionar o fato, quando o Senhor já nos havia abençoado e havia dado as indicações, compre o terreno vizinho, consagra-o a mim, construa, porque virão pessoas de muitos países que necessitam de acomodação. Isso é tão verdadeiro como cada palavra na Santa Escritura. Aqui estavam, era um campo de prisioneiros, havia aqui arame farpado, mas Deus também para isso, Ele cuidou que pudéssemos termos acomodações simples para todos vocês. E nós agradecemos a todos que estão contentes com isso e principalmente que ninguém murmura. E de fato, seja gratidão a Deus por todas as guias, direcionamentos que Ele até hoje nos deu. E eu, no fim, ainda pedirei que vocês se lembrem de mim em oração. Trata-se, na quinta-feira vou para a Etiópia, então em seguida para Kigali, na Ruanda. Então todos os irmãos de toda a região, de todos os países vizinhos, se reunirão para ouvirem juntamente a palavra. Lembre-se dessa viagem também em oração. Mais uma vez, para aquilo o que ontem eu mencionei, de fato, vocês todos conhecem essa foto com a coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Branham. Todo mundo conhece. Em Washington, D.C., eu peguei essa foto nas minhas mãos na Galeria de Artes, eu segurei nas minhas mãos, mas sem esse texto, aqui foi escrito, assim como João Batista anteveio a primeira vinda de Cristo, você antevirá a segunda vinda. Como João Batista anteveio a primeira vinda de Cristo, você antevirá a segunda vinda. Sim. Isto, eu acho isso tão terrível. Quando estava somente em livros, eu chorei e disse, Senhor, como é possível que façam essa modificação, mas quando eu vi debaixo desta foto, com a coluna de fogo sobrenatural, de fato, isso me tocou tanto interiormente e eu disse, Senhor, como é possível que tal falsificação seja feita? 17 vezes o irmão Branham repetiu o que lhe foi dito no dia 11 de julho de 1933, cerca de 14 horas da tarde, o que lhe foi exclamado, como João Batista anteveio a primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. Isto, após eu ter ouvido isso pela primeira vez, eu escrevi isso na minha Bíblia e permanecerá assim. E no fim, o irmão Branham ainda disse: não que eu seja o que antevém, mas sim a mensagem antevirá. Sim. E então, irmãos e irmãs, eu não quero me recomendar a vocês, pedir por compreensão a vocês, mas vocês não podem imaginar quais ataques são feitos contra mim, somente porque eu coloco o direito de ter um chamado, de ter recebido um chamado e ter recebido uma missão para levar a mensagem a todo mundo. Isso passa, de fato, todas as medidas. Então, simplesmente, temos que repetir: todos verdadeiros crentes permanecem naquilo o que Deus disse. Permanecem na palavra, permanecem na missão divina que Deus deu. Todos outros que estão fora da mensagem mencionam a mensagem sequer, não mencionam sequer a mensagem. A mensagem sequer menciona para eles, tudo está, foi feito com o ministério do irmão Branham, tudo chegou ao fim. Nós somos gratos que o Senhor, Ele mesmo, Ele fará a finalização, Ele mesmo. E o chamado de despertar precisou acontecer. A palavra teve que ser levada a todos os povos, pregada a todos os povos e línguas. Somente então o fim poderá vir. E assim nós agradecemos ao Senhor que Ele abriu as portas e que abriu os corações e ao seu povo deu ao seu povo a correta compreensão da Escritura e revelou o cumprimento das promessas para esse tempo. Nenhuma interpretação, mas sim cumprimento daquilo que Deus prometeu em sua palavra. Mais uma consideração, eu creio que escreverei isso numa carta circular. Acima de 300 vezes, o irmão Branham falou do Velho Testamento e se referiu que o sumo sacerdote que entrou no lugar santíssimo de Deus sem o peitoral, com o nome das 12 tribos, o peitoral com as 12 pedras preciosas, tinha o homem de Deus, tinha que carregar na casa de Deus, tanto quanto ele entrou e estava na entrada do lugar santíssimo. Com o peitoral, eu queria ter trazido isso acima de 300 vezes. O irmão Branham fez a comparação, assim como no Velho Testamento, na casa de Deus, havia uma ordem divina que foi mantida, que tinha que ser mantida, assim no Novo Testamento, a ordem divina tem que ser mantida e nós temos que ter o ensinamento dos 12 apóstolos, temos que carregar em nosso coração o ensinamento dos 12 apóstolos e falar ao povo de Deus aquilo o que ele tem a dizer na sua palavra. Também isso é todo-poderoso, que o irmão Branham foi guiado de tal forma pelo Espírito de Deus. Também os exemplos do Velho Testamento para tomá-los e aquilo que, o que acontece no Novo Testamento para, de fato, firmar isso e confirmar. Talvez eu não sou nenhum Josué e nenhum Elisa, mas hoje e também ontem eu li quando a missão de Moisés havia se terminado, Deus fez a acusação que ele havia se glorificado no Hadar Vassa, na água de Hadar, e não a ele, porque ele disse, nós podemos nós dar água, pode o Senhor vos dar água, mas ele disse, podemos nós dar água desta rocha, deixar sujar a água desta rocha, mas isso Deus utilizou isso como motivo para dizer-lhe, suba ao Monte Nebo, olhe para o país da promessa e despeça-te. E assim aconteceu. Mas não foi o fim. Seguiu adiante a passagem pelo Jordão. A Arca da Aliança foi carregada. A palavra, a terra da promessa foi tomada e o Senhor guiou seu povo maravilhosamente, que Moisés foi um profeta agraciado, nós todos sabemos, no Monte da Transfiguração apareceu Moisés e Elias, isso pode ser lido em Mateus 17, em Marcos 9, e também no Evangelho de Lucas, o que aconteceu quando essa vivência sobrenatural, quando a nuvem desceu e envolveu todos nesta nuvem, eu creio, isso está no Evangelho de Marcos, que a nuvem não somente desceu, mas que de fato foram envoltos nessa nuvem. Então aconteceu algo extraordinário, qual seja a voz, este é meu amado filho, e quando tudo havia passado, ninguém mais viu Moisés, nenhum viu mais Elias, todos viram, somente o Senhor. Irmãos e irmãs, assim se passa conosco, nós não glorificamos nenhum homem, nós damos a Deus somente a honra, e somente vemos Jesus, e somente e que ele utiliza seus profetas e mensageiros, mas a ele somente cabe a honra, a glorificação, a adoração ao verdadeiro, único e verdadeiro Deus. Vocês encontraram onde está escrito Marcos 9, aqui deveria ser Marcos 9, versículo 7. E desceu uma nuvem que os cobriu como uma sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. Aleluia! Glória e honra seja ao nosso Senhor. Isso ainda também deve estar em Lucas 17, ser lido em Lucas 17, onde mais precisamente está escrito em Lucas 17. Vocês todos conhecem a Santa Escritura. Aqui em Lucas 17, aqui o relato sobre aquilo que havia acontecido, vocês podem todos ler. Vamos vir ainda duas, três pontos importantes. Quando o nosso Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 17, ele disse, João, capítulo 17, aqui nós temos as palavras maravilhosas da oração sacerdotal. Em João 17, versículo 3 e 4, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Ontem nós lemos que o Senhor, que Ele consuma a sua obra por graça. E no versículo 14, em João 17, versículo 14, está escrito, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Nós não buscamos reconhecimento nesse mundo, também nenhum reconhecimento para todas as outras, todas as igrejas que se tornaram mundanas e congregações que se tornaram mundanas, e vamos ser sinceros, e se lemos os avivamentos dos irmãos da Boêmia e Zinzendorf e orações atravessando a noite, dons de Espírito foram revelados, cada avivamento foi acompanhado sobrenaturalmente. E o que aconteceu depois? Então veio o tempo do resfriamento e permaneceu uma forma exterior. E nós, irmãos e irmãs, temos que cuidar e vamos pensar de um John Wesley, vamos pensar de um John Smith e todos esses pregadores de avivamento, desde a reforma Schwenkfeld, nos dias de Martinho Lutero. Em todos os lugares onde o Espírito de Deus estava atuando, pessoas vieram à oração, se reuniram, e Deus abençoou acima do pedido e acima da compreensão. Também isto fará a finalização do nosso tempo. Após a última mensagem ter alcançado o último no confim da terra, nós não nos reuniremos mais para pregação, mas sim para vivenciar o poder de Deus. E será a última visitação de graça de Deus que findará no arrebatamento, e como o irmão Branham viu, acontecerão coisas que jamais antes aconteceram. Mas também, nesse meio tempo, nós podemos, pela graça, repetidamente vivenciar. Aqui nós temos, o mundo não nos reconhece, não o reconheceram, não o aceitaram. Também o mundo religioso não aceitou e recebeu nosso Senhor, e ele teve que fazer juízos, falar juízos sobre eles, em Lucas 19, e falar, porque você não reconheceu o dia da visitação de graça, irmãos e irmãs, e isso eu falo com grande dor interior, se hoje ainda é falado de Elias, seja em Jerusalém, em todo Israel, Simplesmente tenho que pensar que resposta clara nosso Senhor Deus em Mateus 17, versículo 10 e 11. No versículo 10 e no versículo 11, para o futuro, em verdade vos digo, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isso era futuro. Então o Senhor se volta ao seu povo de Israel e disse, Elias, no qual vocês esperam, já chegou e vocês fizeram com ele o que quiseram. Irmãos e irmãs, quando Deus cumpre promessas, nós temos nos separar de tudo o que escribas, o que alguém diz, nós temos que separar disso tudo e nos direcionar a Deus e ouvir a palavra e crer na palavra. Todos nós sabemos o que está acontecendo atualmente, especialmente com Israel. Também isso tem que ser mencionado. No ano de 632, quando o profeta árabe teve seu ponto culminante, ele falou com judeus e cristãos e vivenciou os judeus que estavam esperando pelo profeta Elias. Em algum tempo, isso veio a ele, então, de e se apresentar aos judeus como profeta que estavam esperando, e eles não puderam receber e aceitar. Resultado foi quando essas cruzadas terríveis foram feitas, toda a congregação judaica em Atrin, em cerca de 800, tiveram que sofrer a morte. Os homens foram assassinados, as mulheres e crianças foram levadas, somente porque quando veio a visitação de graça de Deus, eles não reconheceram o dia e a hora, e então esperaram por Elias, esperaram, e ainda hoje esperam por Elias, que ele apresente o Messias. A ele vale a promessa, Elias já veio e vocês fizeram com ele o que quiseram. Irmãos e irmãs, eu não sei o que significa para vocês, para mim, a introdução no plano de salvação do nosso Deus é algo tão precioso. A visão geral, a visão interior do que já é verdadeiro e do que ainda virá, e também o ordenamento do ministério todo-poderoso do irmão Branham, até a abertura dos sete selos, também isso tem que ser dito, ou pode ser dito aqui. Eu estive com o irmão Branham junto, somente algumas semanas antes da abertura dos sete selos. Eu já disse aqui algumas vezes, quando ele disse, irmão Frank, eu preciso fazer as malas, nós temos que nos mudar para Tucson. Você pode, para mim, pregar em Los Angeles? Eu não conhecia nenhum Demo Shekerion, eu não conhecia essa congregação do Pleno Evangelho, eu não conhecia nenhuma Clifton Cafeteria, mas o irmão Branham me pediu, porque ele estava previsto para como pregador, ele pediu para ir no seu lugar a pregar em Los Angeles, o que eu também fiz. Somente porque ele disse, eu preciso fazer as malas, o Senhor mostrou numa visão, quando a rua onde moras, eles forem alargar essa rua, e quando as máquinas de construção forem subir e descendo a rua, então chegou o tempo que você se mude para Arizona. E eu, irmão Franca, vivenciei todas essas coisas, eu pude vivenciar isso. Então veio o fato poderoso que os sete trovões ressoaram, e um irmão me escreveu muito polidamente e disse: irmão Frank, eu quero te corrigir, o irmão Branham, no sétimo selo, ele somente bateu seis vezes no púlpito. Há pessoas que simplesmente estão fora de si. Quando o irmão Branham, ele fala sete vezes e só bate seis vezes, isso está incorreto. A sétima vez eu também posso bater, mas do que se tratava? Se tratava que esses sete trovões poderosos ressoaram e que ele repetidamente referiu a isso e disse: nesses sete trovões, os selos foram revelados, fé de revelação foi revelada. Repetidamente, ele se referiu a isso. E somos somente gratos para saber os sete selos foram abertos. E como o irmão Branham os ordenou maravilhosamente, os primeiros quatro selos caminho paralelamente à igreja neotestamentária. O quinto selo se refere aos judeus. O sexto e sétimo, a grande tribulação, a introdução no dia do Senhor, onde o sol se escurecerá e a lua se tornará em sangue. Tudo está tão corretamente particionado, assim como já poderia ser. E por isso somos gratos a Deus de todo o coração. Vamos vir ainda rapidamente a Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Primeiramente, Romanos 3, versículo 4. Romanos 3, versículo 4. E aqui está. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, a Escritura é levada, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então, se nós permanecemos na palavra, então, com cada um, se alguém vem com argumentos ou interpretações, nós podemos batê-lo com a palavra de Deus e poder falar, assim está escrito. E seremos colocados pela palavra de Deus como vencedores, como nosso Senhor, como vencedor, ele surgiu. Então, a partir do versículo 21, um testemunho maravilhoso em Romanos 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, aqueles que creem, como a Escritura diz. E agora, irmãos e irmãs, Mais uma vez, são todos aqui mencionados, primeiramente no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem de nós poderia vir, chegar diante do Senhor? Quem? Nenhum único. Todos necessitamos da glória de Deus. Em versículo 24, sendo justificados gratuitamente, mas o preço foi pago. Mas para você é de graça. Você não precisa mais pagar. Já foi pago. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Plena justificação que de coração creem que pelo sangue do novo pacto, tudo o que pertencia à queda no pecado foi revogado, a carta de culpa foi rasgada e que podemos sair plenamente livres porque o sangue do novo pacto foi derramado por nós. Então segue adiante aqui, versículo 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar pela fé o poder expiatório do sangue se tornou demonstrado em ti e em mim. Para quê? Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados. Para demonstrar a sua justiça para a remissão dos pecados. Não você reatuante, mas a fé que vem da pregação e que te liga com Deus, através desta fé, se torna, por propiciação pela fé, e somos diante da face de Deus, somos colocados diante da face de Deus. E já fomos colocados no versículo 30. Se Deus é um só, não dois ou três, um só Deus, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, sim, justificou já. Então, no capítulo 4, versículo 3, porque, pois, que diz a Escritura? Isso me agrada cada vez. Pois, que diz a Escritura? E a Escritura diz, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então vem o ponto máximo nessa apresentação aqui do apóstolo. Capítulo 4, versículo 7 e 8. Capítulo 4, versículo 7 e 8. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Sequer pode imputar, porque nosso todo pecado e culpa foi colocado sobre o Cordeiro de Deus. Irmãos e irmãs, essa palavra também fala a mim. Se aqui está escrito, bem-aventurado, nas nove bem-aventuranças, no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, Lá está escrito bem-aventurado, bem-aventurado. Mas aqui está escrito bem-aventurados. E eu vos digo, essa bem-aventurança nos foi dada por Deus a ti e a mim. Para mim, há o problema com tudo o que está acontecendo, a dificuldade, tudo que está acontecendo fora da mensagem. Eu preocupo com isso. Não, também eu não posso mudar nada, mas no fundo, nós podemos hoje nos contar como os mais felizes, com os mais felizes, porque os nossos pecados foram perdoados, nossa culpa foi coberta, perdão, graça e salvação nos foi dada. E nós somos carregadores das promessas divinas, nos tornamos e as carregaremos até o fim. E as veremos no seu cumprimento, onde está o seu, a sua e a minha bem-aventurança, onde vemos isso? Nietzsche, um dos nossos filósofos aqui da Alemanha, ele disse uma vez, se os redimidos, de fato, se eles parecessem de fato redimidos, eu poderia crer no seu Redentor. E falando geralmente, eu, por exemplo, nós somos um povo assim entristecido, carregamos dor, nós carregamos sofrimento, mas na profundeza de nós, da nossa alma, nós somos as pessoas mais felizes que existem sobre a terra. O novo pacto aconteceu, foi fechado conosco. Mesmo se terrenamente passamos por muitas tribulações, por sofrimento, nós temos a palavra que nosso amado irmão Rus mencionou frequentemente. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles cantaram salmos e hinos e louvor, e o anjo do Senhor desceu e abriu as portas. Eles não murmuraram, não reclamaram, mas sim louvaram e glorificaram ao Senhor. Deus dê a ti, Deus dê a mim, que em todas as nossas provações, que nós falemos obrigado ao Senhor, mesmo que sejam muito difíceis, e cada um sente a própria dor mais ainda, mais fortemente, e mesmo assim, nós somos como membros do corpo do Senhor, estamos com a cabeça ligados e uns com os outros, carregamos dor com cada um que carrega a dor. Nós choramos com os que choram e nós nos alegramos com aqueles que venciaram a alegria. Mas aqui, mais uma vez, essa bem-aventurança, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Prezados irmãos e irmãs, isto é realidade divina na tua e na minha vida. Tão certo, quando a última gota de sangue foi derramada e um pleno sacrifício foi trazido, tão certo, o último pecador lhe foi perdoado a incredulidade, o pecado da incredulidade, e Deus nos determinou para a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Somente quem caminha agora com Deus, que vive na boa vontade de Deus, que crê cada palavra e cada promessa, pode aquilo que está escrito aqui tomar para si mesmo. Bem-aventurado são aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Nada pode ser contado mais. E por quê? Podemos perguntar hoje, porque o irmão Branham teve que ressaltar o pecado original. É a incredulidade, colocar em dúvida o que Deus, o Senhor, disse. Assim começou no Jardim do Éden, que aquilo que Deus disse foi colocado em dúvida. E ainda a serpente disse: vocês com certeza não morrereis. Assim começou, e por isso, irmão Branham, em muitos lugares, nas suas pregações, ele ressaltou o pecado original, que trouxe tudo mais consigo, é a incredulidade. A incredulidade. E nosso Senhor, em João 4, 24, ele disse: se vocês não creem que eu sou, então vocês morrereis nos vossos pecados. Nos vossos pecados morrereis. Então ele disse: quem crê em mim, como a Escritura diz, do seu corpo surgirão correntes de águas vivas. Então, de volta à fé, como a Escritura diz, de volta à palavra de Deus, não acrescentar nada, não retirar nada, não interpretar nada, mas ver a palavra cumprida em nós e ter parte naquilo que Deus está fazendo atualmente. Isso tem que ser ressaltado repetidamente. E se podemos dizer isso mais uma vez, antes de Mateus 25, está Mateus 24. E após ter sido falado de tudo, e ainda hoje, de todas as guerras, rumores de guerra, terremotos e fomes e tempos caros, que tudo é movido de um lado para o outro, e sejam sinceros, tanto quanto o que está acontecendo no momento na Terra jamais aconteceu. Em todos os povos, em todos os lugares, há algo. Em todos os lugares há algo. Nós não queremos entrar em maiores detalhes. E então, nosso Senhor fez o alerta: virão falsos cristos e falsos profetas, farão grandes milagres e sinais. Então ele fala até no versículo 24: se fosse possível, mas graças seja a Deus, não é possível, mas se fosse possível, até os eleitos seriam enganados. Isso nos lembra no Jardim do Éden, isso nos lembra em Apocalipse 12, agora é Satanás, a velha serpente, o sedutor de toda a terra, ele foi jogado para baixo na terra, o sedutor. E todos que fazem, que atuam a sedução, estão sob a influência do sedutor original. E todos que pregam a verdade estão sob direta influência do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é o Espírito da profecia. E há somente duas fontes. Jamais da mesma fonte sairão duas coisas diferentes. Então, vamos agradecer a Deus de coração por podermos estar na verdadeira fonte. Isso é um direito, isso não é um desejo, isso é uma realidade divina em nossas vidas. Mas também, para isso faz parte, Mateus 24, a partir do versículo 45. E os nossos amigos de Edmonton estão aqui. Eu anotei aqui na Bíblia, em todo caso na inglesa. Eu também creio que tenha escrito isso também na Bíblia alemã, o que aconteceu naquela época em Edmonton, na rua 128. Sim, aqui eu tenho, no sábado, no 19 de setembro de 1976, antes das 7 horas da manhã. Eu já mencionei isso aqui uma vez. De Edmonton, as pregações do irmão Branham naquela época foram enviadas a todo mundo. O irmão Donny Bablett, de Whitehorse, era o homem que estava guiando o time. E no sábado de manhã, ele veio e relatou onde ele já tinha enviado as pregações. Eu coloquei todo mundo em ligação com Jeffersonville primeiro, para que recebessem as pregações de Mombrano, e então com Edmonton. Então veio esse Donny Bablett nessa sábado de manhã, cerca de 10 horas, e disse: irmão Frank, o ministério do irmão Branham está na Bíblia. Como está com o teu ministério? Eu digo a vocês, isso me bateu de tal forma que eu diretamente disse: pare de falar essas coisas, fique sóbrio e permaneça normal. Como o meu ministério poderia estar na Bíblia? O ministério do irmão Branham está na Bíblia, e para isso somos gratos. Eu pensei, ele começa a inventar coisas. E diretamente, na próxima manhã, isso é tão verdadeiro quanto Deus vive, diretamente na próxima manhã, eu estava já plenamente vestido, mas não havia ouvido ninguém ainda na casa, e o sol já estava raiado. Eu havia acabado de sentar no canto da cama e havia estendido a mão para tomar a Bíblia, para ler. Então, como vocês ouvem a voz aqui, meu servo, eu te chamei de acordo com Mateus 24, a partir do versículo 45 até 47. Eu te determinei para repartir o alimento. Eu não posso fazer nada com isso. Irmão Branham, ele repetidamente falou que ele havia armazenado o alimento, mas da repartição, do partir, ele não pôde relatar. E eu falo isso na presença de Deus. Nós não estamos aqui para perder o vosso tempo. Nós fazemos o que Deus, o Senhor, nos ordenou. Nós carregamos a mensagem que o Senhor nos deu e nós partimos o alimento espiritual entre todos os povos, línguas e nações. Que sempre há ambas coisas, aqueles que partem o alimento corretamente e aqueles que semeiam outra semente. Isso já sai de Mateus 24, 48 até 51. Mas uma coisa se refere de fato a uma parte e o outro, outra pessoa, mais uma vez. E acontece diante daquilo que Mateus 25 se cumpra. Vejam, o noivo vem, preparai-vos para encontrá-lo. Nós, de fato, estamos num período de tempo, um período profético da história da salvação de Deus com a Igreja. A palavra é pregada por testemunho, a mensagem para chamado para fora, separação e preparação para o retorno do noivo, e assim nós partimos o alimento espiritual, e Deus de fato enviou uma fome. Por que vocês vêm? Krefeld não é uma cidade turística, e o centro missionário não é nenhum museu que pudesse contemplar, pudéssemos contemplar. Nós chegamos aqui para ouvir a santa palavra de Deus. E também isto eu já disse algumas vezes, se vocês não viessem para ouvirem nesse lugar a palavra de Deus, como nós poderíamos alcançar pessoas na Austrália ou no Lulu, onde quer que seja? Como as pessoas poderiam crer se nenhuma pessoa estivesse aqui que creia aqui? Vocês são o testemunho diante de Deus e de todas as pessoas que a palavra não volta vazia, não voltou vazia, mas sim cumpre aquilo para o qual foi enviada. E eu digo sinceramente, eu prezo que vocês vêm e vocês não vêm em vão. O Senhor, Ele consumará a sua obra no nosso tempo. Ele repetidamente disse, quando virdes que tudo isto acontece, então elevai vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. E agora somente uma palavra direcionada a todos que se querem deixar batizar. Amados irmãos e irmãs, simplesmente faz parte. E nós temos também falar simples e claramente, o batismo faz parte da fé. Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. Em toda a Igreja Neotestamentária, no tempo dos apóstolos, todos os crentes foram batizados, até os discípulos de João, que foram batizados por João, e ele já fez um batismo para arrependimento e perdão. Leiam, já João, ele fez um batismo do arrependimento. Quem sabe isso? Naturalmente. Eu creio, eu sei. Espero que vocês lerão isso, senão buscarei para vocês. Se vocês não estão prontos para ler isso, então eu buscarei aqui, procurarei, porque assim está de fato escrito, que João fez um batismo para o arrependimento, para o perdão dos pecados, preparou as pessoas já. Buscam rapidamente, quem pode encontrar, pode me dizer. E Mateus não está aqui, então estará certamente em Lucas. Em todo caso, está aqui em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, está escrito, Lucas capítulo 3, versículo 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Vocês percebem por quê? Em Atos Apóstolos 2, versículo 38, está escrito para o perdão dos pecados. Vocês percebem por que os discípulos de João tiveram que ser batizados novamente? Atos Apóstolos 19. Há simplesmente um modelo neotestamentário para a igreja neotestamentária, e todos nós sabemos o perdão aconteceu através do sangue do Cordeiro, mas no batismo nós confirmamos que nós aceitamos e recebemos o perdão. A todos, eu posso perguntar se temos irmãos e irmãs aqui que se querem desejar batizar, levantem-se, por favor. Me foi dito que haveria batismo. Um, dois, temos mais alguém aqui? Alguém aqui? Elevem a mão. Lá em cima também, um, dois, três. Sim, vocês podem se sentar. Por favor, aceitem na fé de coração. O perdão está em Jesus Cristo, nosso Senhor. No sangue derramado do novo pacto, nós fomos reconciliados com Deus, e como nós lemos, nada foi contado para nós, nossa culpa, nossa punição foi colocada sobre Ele, para que nós tivéssemos paz, e através das suas pisaduras fomos curados. Por favor, aceitem na fé. Vão por esse caminho de obediência com o Senhor, e Ele confirmará a sua palavra com Ele. Vamos resumir para o qual se trata nesse fim de semana. Do que se trata nesse fim de semana? Nós ouvimos e vimos o que especialmente o que acontece ao redor de Israel. Como a morte e o ódio contra o povo de Deus está tomando alta medida que sequer pode ser suportada, mas seja dado graça ao Senhor, Ele fará um fim e um novo começo. Isto é sempre é o agradável. Deus não faz somente um fim, Ele faz um fim com uma coisa e então um novo começo com outra coisa. Também no Monte Sião, o Senhor colocará a sua regência e todo mundo verá a glória de Deus, e todos que restarem das nações virão para adorarem o Senhor dos exércitos. Por que tudo isso tem que passar por tantas dores de parto? Não me perguntem, mas tudo passa ao largo de Deus, tudo passa por Deus, e nós que nos perguntamos por que nós temos que passar tantos problemas e tribulações, e jamais houve tanto problema nos casamentos, nas famílias, em jovens e idosos, como hoje, nesse tempo. Às vezes, eu mesmo sequer posso compreender quantos telefonemas vêm, quantos problemas entre os crentes está, e alguns perguntam: Senhor, porque como eu mereci isso, o que eu fiz errado, e assim por diante. Deixe-nos também levar a sério a palavra, falem obrigado para Deus em cada situação, pois assim Deus quer de vocês. Se nós compreendemos ou não, o nosso Senhor disse: o que eu faço agora, isso você não compreende, mas posteriormente compreenderás. Então, naturalmente, então, ponto máximo que nós vivenciaremos o que Deus prometeu, e de fato, e não somente o chamado para fora, a separação, mas a plena preparação que Deus, que é para que a boa vontade de Deus possa descansar sobre nós e que ninguém mais tenha que ir ao juízo consigo mesmo ou com outro, mas sim todos de coração creiam que a culpa, de uma vez por todas, foi coberta, que a reconciliação aconteceu e que, sobre o passado, sequer precisa ser conversado ou falado, porque tudo foi jogado no mar do esquecimento. E Deus mesmo diz, Ele se lembra, não se lembra mais as nossas transgressões. A carta de culpa está rasgada. E, amados irmãos, como nós ressaltamos, que nós encontramos graça diante de Deus, que agora, que podemos agora nadar contra a corrente, que nós podemos crer a palavra de Deus para esse tempo, receber e aceitá-la. E ouvimos a última mensagem e podemos carregar a todo mundo. Deus leva a sua obra ao seu final. O Senhor abençoe a todos que estão conectados em todas as línguas e nações. E nós sabemos que a sua palavra não volta vazia, mas sim cumpre hoje também e em todo o futuro aquilo para o qual foi enviada. Ao nosso Deus e Senhor, sim, ao único Deus que se revelou a nós em Jesus Cristo, nosso Senhor, a Ele seja a honra e o louvor. Que o fim seja assim, a finalização seja assim, que todos saiam daqui com profunda paz, com corações gratos por aquilo que Deus fez. Que os dois versículos de Romanos 5 se tornem verdadeiros. Bem-aventurado é aquele cujos pecados foram perdoados. Sim, bem-aventurados. Deus nos deu esta felicidade para a salvação pela graça. A Ele seja gratidão por aquilo que Ele, por nós todos, Ele fez, agora em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Amém. Vamos levantar e agradecer juntamente ao Senhor. Talvez as nossas irmãs tenham um hino para a honra do Senhor. Nós nos inclinamos, nos provamos, mas por favor, mas vençam esse momento dessa direta tristeza e descontentamento. Que Deus me dê e nos dê a todos nós, simplesmente sermos mais gratos por aquilo que Ele fez em nós, gratos por podermos ser Seu povo agora, ouvirmos a Sua voz, como em Apocalipse 23 foi escrito 7 vezes.
Der Bräutigam kommt, o denkt an sein Wort. Wacht ihre Lüsten, wacht immer fort. Zu jeder Stunde, an jedem Ort. Freund, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und wer unverletzt ihm seine Treue hält bis zuletzt, wird über Großes dereinst gesetzt. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und holet die Braut, die sich auf Erden schon ihm vertraut, die auf sein Kommen stündlich geschaut. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen.
Halleluja.
Halleluja.
Amém.
Amém. Vocês todos podem falar amém? Amém. Enquanto cantamos o coro, assim como sou, pedimos todos que querem se deixar batizar, que venham, por favor, para frente. Todos que se querem deixar batizar, venham, por favor, para frente. Vocês vieram, o Senhor vos chamou, vocês creem de todo o coração que a redenção está consumada para vocês pessoalmente, pessoalmente consumada. Sim, vocês também, sim. Vocês falam alemão? Não? Então venho para cá. Como nós lemos e ressaltamos, a palavra é pregada, o Evangelho da graça, do perdão, pelo sangue do Cordeiro e todos que creem a mensagem divina e aceitam aquilo que Deus, pela graça, nos deu, podem na fé, com uma boa consciência, se deixar batizar e saber significa o pacto de uma boa consciência com Deus, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Por isto, em Romanos, no capítulo 6, o batismo é comparado com um sepultamento, assim como um morto é sepultado, assim o crente, que se tornou crente, ele é submergido debaixo d'água como sinal de que morreu com Cristo e com ele foi sepultado, e pelo poder da sua ressurreição com ele, então, para uma nova vida, servir ao Senhor, vocês todos consagraram todas suas vidas ao Senhor, todos que vieram para a frente. Deus abençoe. Agora eu peço que o irmão Miskis, que fará o batismo, que ele venha e que ore por vocês. Amado Pai Celestial, nós estamos tão gratos pela palavra viva e santa, a palavra de Deus. Tu falaste aos nossos corações hoje, Senhor, e nós reconhecemos o Teu amor, a Tua graça, que em Jesus Cristo se tornou revelado para nós. A vitória no Gólgota e na obediência pela fé, nossos irmãos vêm aqui, Senhor, para consagrar suas vidas a Ti e se deixarem batizar biblicamente, na obediência, Senhor, fazer tudo o que Tu ordenaste em Tua palavra, Senhor. Abençoa agora, Senhor, de forma especial, e deixa serem nascidos para uma nova vida, um novo caminho na fé contigo. Deixe, Senhor, essa bem-aventurança morar em seus corações, alegria da salvação, que reconheçam o que fizesse, as grandes coisas, a grande coisa que fizesse neles. Nós te agradecemos, Senhor, por Tua graça e fidelidade, Senhor, pelo refrigério da Tua palavra, Senhor, Tu vivificaste e fortificaste os nossos corações e Tu nos guias, Senhor, adiante na fé, até que passemos do crer para o ver, Senhor. A Tua vinda está tão próxima, Senhor. Torna-nos preparados, Senhor, para encontrar-nos contigo, Senhor. A Ti sejam consagradas essas preciosas almas para o tempo e para a eternidade. Em o santo nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Vocês estão preparados para encontrá-lo, para ver. Aleluia. Tão certo quanto nosso Senhor deu a promessa, assim Ele a cumprirá, certamente. E agora nós desejamos a todos, seja que tenham vindo do Canadá, dos Estados Unidos da América, da África, de toda a Europa, desejamos a todos, no leste, no oeste, no sul e no norte, em todos os povos e línguas, as ricas bênçãos de Deus. E se o Senhor não tiver vindo, então nós nos voltaremos a encontrar para ouvirmos adiante a sua palavra, para sermos vivificados novamente, recebermos nova coragem, sermos firmados novamente na palavra de Deus. Quantos são gratos por pudermos vivenciar esse fim de semana aqui. A palavra não volta vazia. Levem saudações também nossos amigos especiais do Haag. Levem saudações lá no terceiro fim de semana. Haverá um grande casamento e, se Deus quiser, terei voltado diretamente da viagem da Etiópia e também de Ruanda, para estar lá e com nossos irmãos e irmãs também passar esse dia. E lá haverão pessoas do governo, haverão pessoas que pela primeira vez estarão sob a pregação da palavra. E foi simplesmente o desejo dos nossos irmãos que o irmão Frank viesse, e a palavra daquele que pela primeira vez ouvirão a palavra e a mensagem, que eu venha e eles traga a palavra. Obrigado pelo convite. Deus, o Senhor, vos abençoe. Ele abençoe a todos. Também nossos amigos especiais do Canadá, irmão Ellis Venden e toda a sua família, ou sua mamãe, sua irmã, que também pela primeira vez eles ouviram pela primeira vez, e todos que ele pela primeira vez ouviram essas coisas, movam isso em seus corações, não em vossas cabeças, movam isso em vossos corações. Maria moveu todas as palavras em seu coração. Deus não fala para as cabeças, Deus fala aos corações. Nós podemos de coração crer. Por favor, lembre-se de mim para a viagem, que o Senhor me acompanhe e que coloque para a bênção. Vocês sabem, Etiópia e Eritreia, todos os lugares lá há problemas, mas nós cremos que também será também a última vez. E o nosso amado irmão Deu, que ele mesmo é advogado, ele preparou tudo, seja em, como é a capital, Addis Abeba, naturalmente, sim. Deus abençoe a vocês. Pedimos, antes de irmos para o batismo, que o irmão Schmidt venha agradecer conosco. Grande Deus, Tu somente és o verdadeiro, e além de Ti não há outro ao qual a humanidade pode olhar para cima. Nós Te agradecemos que nesse dia, também no dia de hoje, também como ontem, há testemunhos, Senhor, e as testemunhas são visíveis, que a Tua palavra não voltou vazia, mas sim cumpriu, atuou, que pessoas a recebessem e Te deram fé, e assim confirmaram. E agora, dão testemunho diante de Ti, das pessoas, diante das pessoas com um puro, uma consciência atuada por Ti, para caminhar diante de Ti, para a honra do Teu nome. Abençoe cada um, pequeno e grande, jovem e idoso, especialmente, Senhor, que fecharam um pacto contigo, Senhor. Confirme com sinais do Teu Espírito. Nós pedimos e agradecemos e pedimos por Tua bênção para todos nós. Abençoe todos que estão nos seus caminhos para casa, Senhor, estarão. Mantenha suas mãos protetoras sobre eles, Senhor. Ó Deus, porque na Tua bênção e no, na Tua proteção tudo está. Amém. Amém. Vamos cantar ainda. Este é o dia, este é o dia.